Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo falando de um romance juvenil que vai além do amor e que toca em questões sociais importantes. Tudo para Amar Você, de Alex Andrade, publicado pela editora Pé de Palavra. Tudo para Amar Você não é apenas mais uma história de romance juvenil. A obra traz uma narrativa sensível e atual que fala sobre amor, amizade, identidade e coragem de se conhecer. Mais do que um enredo sobre o primeiro amor, o livro é um ato político e afetivo que convida você, leitor, a refletir sobre preconceitos, silêncios e descobertas pessoais. A trama acompanha André, um adolescente que nunca se sentiu totalmente pertencente, nem no amor. Tudo muda quando ele conhece Murilo, um jovem de estilo livre e misterioso, que desperta sentimentos profundos e inéditos. No meio desse turbilhão, aparece Marcela, cheia de vida, cheia de intensidade, tornando os laços entre os três ainda mais desafiadores. Entre o desejo, o medo de se assumir e a pressão social, André, Murilo e Marcela vivem encontros e desencontros, típicos da adolescência, mas com um peso especial. Cada escolha pode aproximá-los ou separá-los para sempre. Eu conversei com o Alex sobre esse livro para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista.
Entrevista.
Alex, agora você lançou um romance para jovens adultos, né? Adolescentes, jovens. Tudo para Amar Você, um lançamento da Pé da Palavra. Fala um pouquinho desse livro, um livro que tem uma pegada diferente do que você vinha escrevendo.
Pois é. Às vezes, quando a gente coloca assim, segmentos, né, fala jovens adultos, na verdade, quando eu recebi o convite para escrever o livro da editora Pé de Palavra, eu fiquei um pouco incomodado, né? Falei, caramba, eu não, acho que eu não vou conseguir fazer, porque não é uma literatura que está dentro do que eu faço, né? Eu escrevo para criança e escrevo para adulto. E o jovem adulto fica no meio termo ali, né? É um outro segmento. Mas aí eu falei, eu vou fazer assim, vou escrever esse livro, acho que dá uma pegada, e vou colocar e imprimir, né, o meu jeito de escrever, a maneira como eu vejo o mundo e a maneira como eu, Alex, jovem, vi o mundo, e acho que a gente pode se identificar. Por isso que quando fala em jovens adultos, acho que se amplia muito a gama de leitores, né? Porque, na verdade, é um livro não só para jovens, não só para adolescentes, mas é para adulto também, entendeu? Então é um livro que pega essa galera toda dos 14, 13, 14, 15, e vai até os 40, 50, 60. Eu acho que literatura não tem que ter esse segmento, né? Eu sou um leitor que quando eu leio muito livro infantil, eu leio muito livro adulto, eu leio muita literatura. Então, para mim, essa coisa de segmentar por faixa etária não funciona. Então, assim, eu confesso para você que é um livro que é para todas as idades.
E aí, nesse livro, a gente tem um romance LGBTQIA+, cheio de emoções, descobertas, dúvidas. E nós temos três personagens principais, André, Murilo e Marcela, que eles estão naquela fase da vida onde tudo é intenso, eles vão descobrindo o mundo, descobrindo seus caminhos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trama, mas sem dar spoiler.
Tá certo, eu não posso dar spoiler mesmo, né? A história começa com o André, que é um menino que está terminando, né? Está no terceirão. E a escola sempre foi um obstáculo, ao mesmo tempo que ajuda, ao mesmo tempo que é um processo difícil para o adolescente, né? Então, o André tem 17 anos, ele está no terceirão. A escola foi um processo bem difícil para ele, é uma experiência de cada pessoa. Para algumas pessoas, as experiências são de uma forma. No caso do André, a escola foi um divisor de águas, né? Porque ali ele encontrou todas as facetas, todas as possibilidades e impossibilidades, todas as barreiras, todos os conflitos foram revelados dentro da escola, no convívio com os outros alunos, na experiência que ele teve. Então, o André, ele vai contar essa história do desenvolvimento dele como ser humano. Então, é uma história que fala sobre uma reflexão, um autoconhecimento, um autoamor, um amor próprio que ele está procurando. E, claro, tem uma paixão que envolve toda essa trama, que é onde ele vai buscar todo esse amor próprio. O André, ele se apaixona pelo Murilo, que é um menino também da turma, um menino com muitos mistérios, é só lendo para você descobrir. E o Murilo e o André, eles têm uma relação. Só que no meio dessa história aparece Marcela, que é uma grande amiga do André. E aí vai se desencadeando uma série de conflitos, uma série de questões, onde o André vai procurar o seu autoconhecimento, vai procurar refletir e buscar a si próprio, o seu amor próprio. Então é uma história que tem muita reflexão, tem muita. Acho que para as pessoas que já viveram essa adolescência, elas vão se reencontrar no personagem do André. E para quem não viveu ainda, que ainda é jovem, está vivendo esse conflito, está vivendo esses momentos, vai se ver também nessa história. Então, é uma história que a gente para pensar e fala assim: caramba, eu já vivi isso, eu já passei por esses mesmos conflitos. E para quem está vivendo a adolescência, vai falar: caramba, é mais ou menos isso que eu tô. Então, assim, é um espelho de nós mesmos. E essa história, Tudo Para Amar Você, né, que parece uma declaração de amor, mas é uma declaração de amor próprio.
Essa foi parte da conversa com o escritor Alex Andrade sobre o romance Tudo Para Amar Você. A entrevista completa está disponível nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Fácil, fácil de achar. Basta buscar por Alex Andrade, Rádio Senado. E Tudo Para Amar Você está disponível nos portais da internet e também no site da editora, editorapedepalavra.com.br. Agora uma dica para quem tem filhos adolescentes. O isolamento de adolescentes é comum, mas quando eles passam horas e horas trancados no quarto, imersos em redes sociais ou jogos, muitos pais se perguntam: é normal ou é hora de intervir? No livro Enfurnados, Como Tirar o Seu Filho do Quarto, publicado pela editora Latitude, a orientadora parental Anita Clare apresenta estratégias práticas para fortalecer a relação familiar. Em vez de impor regras rígidas, ela propõe empatia, diálogo e presença ativa como caminhos para resgatar a conexão com os filhos. Com base em pesquisas sobre desenvolvimento infantil, Clare ensina a identificar sinais de alerta, como ansiedade, baixa estima ou vício em tecnologia, e mostra a importância de criar momentos de convivência simples, como refeições em família e espaços livres de telas. A ideia é ajudar os jovens a se desconectarem gradualmente, sem conflitos ou imposições. Outro ponto essencial é a reflexão sobre o exemplo dado pelos pais. Se querem que os filhos passem menos tempo no celular, também precisam rever seus próprios hábitos e estar disponíveis emocionalmente. Enfurnados não é um manual autoritário, mas um guia acessível e acolhedor. Com lições práticas e linguagem clara, Anita Clare mostra que respeitar o espaço do adolescente não significa se afastar. Como lembra a autora, a presença de um adulto empático é decisiva para que adolescentes se tornem adultos felizes. Que tal agora dois devocionais que inspiram mulheres a viver transformação e esperança? Essas são as dicas da nossa produtora Bianca Pereira. Vamos ouvir.
Oi, pessoal! Sou Bianca Pereira e hoje trago duas dicas de leitura voltadas para as mulheres. Eu começo com Viva, uma jornada de fé, esperança e milagres, o novo livro da pastora Raquel Lima, lançado pela editora Vida, que faz um chamado para mulheres romperem com a estagnação espiritual e que inspira leitoras a restaurar a própria identidade e nutrir esperança na graça de Deus. Nesse livro, a autora propõe uma virada de chave espiritual, abandonar o papel de vítima e assumir com coragem a posição de filha do pai. Com reflexões bíblicas, histórias reais e orações ao fim de cada capítulo, esse devocional convida mulheres cristãs a se reposicionarem diante da vida, superando o medo e outros traumas. Raquel parte de suas próprias vivências com luto, depressão e síndrome do pânico para mostrar que quando a fé é colocada em movimento, os padrões emocionais herdados podem ser rompidos. O livro propõe um caminho de redescoberta e empoderamento espiritual, ao oferecer ferramentas práticas embasadas em textos bíblicos para que cada pessoa vença a estagnação, reconecte-se com a própria identidade e experiencie as promessas divinas. Minha segunda dica é o devocional Aprovada, 40 dias de maturidade espiritual, da pastora Bianca Franco, também publicado pela editora Vida. Depois do sucesso de Aprovada, A Cura da Rejeição, este lançamento funciona como um complemento do livro anterior ao propor um próximo passo para quem já iniciou a caminhada de cura interior e deseja continuar vivendo a transformação oferecida por Deus. É um guia prático com foco na santificação e fortalecimento da fé para mulheres. Bianca Franco apresenta a prática devocional como compromisso com os planos de Deus, por meio de um roteiro que combina estudo da palavra, versículos diários, promessas divinas, perguntas de autoanálise a fim de refletir sobre a fé e sugestões de motivos para orar e agradecer. Além da proposta de leitura individual, o livro também traz testemunhos íntimos de Bianca, que podem ser usados por líderes e mentoras na condução de grupos de mulheres em uma jornada de discipulado e crescimento pessoal. A obra passa por temas como orgulho, solidão, perdão, casamento, maternidade, uso da própria voz, a importância do descanso e o desafio de manter a essência cristã em um mundo acelerado e exigente. Você encontra esses dois livros na Amazon, no site da Editora Viva e nas principais livrarias do Brasil.
Que tal uma obra que reúne décadas de amizade, literatura e liberdade feminina? Eu destaco o livro Temos Fome, Somos Loucas, da jornalista e escritora Maura Campanile, que marca a estreia da editora Pitanga. A obra conta a trajetória do Círculo Feminino de Leitura, o CFL, um clube formado por mulheres 50+, que há mais de 15 anos transformam encontros em rituais de amizade, escuta e liberdade. Entre taças de prosecco, gargalhadas e debates intensos, elas provaram que a literatura pode ser também um gesto de afeto e subversão. Além de histórias e reflexões, a obra traz a lista de mais de 180 livros já discutidos pelo grupo e um guia prático para quem deseja formar o seu próprio clube de leitura. A jornalista Raíssa Abreu, nossa colaboradora aqui do Autores e Livros, conversou com a Maura sobre esse livro e sobre o Círculo Feminino de Leitura. Vamos acompanhar um trecho dessa conversa.
A Maura Campanilha, ela faz parte de um clube do livro, mas não é qualquer clube, né? A gente está falando aqui do Círculo Feminino de Leitura, que é um grupo de mulheres de São Paulo que se reúne mensalmente há 15 anos para se divertir, mas usa a literatura como desculpa, não é isso, Maura? Nas palavras da Maura. Ela usa essas palavras no livro que ela acabou de mencionar, né, que é o livro Temos Fome, Somos Loucas, que é o livro em que ela conta a história desse grupo, não é? Ô Maura, eu queria que você falasse um pouco sobre esse título, né? Temos Fome, Somos Loucas, que é quase que um grito vindo da floresta, não é isso?
É, ele é assim, a gente chama do nosso grito de guerra mesmo, né? Na verdade, é como eu falei, a literatura, ela é, vamos dizer assim, ela é um pouco mais que uma desculpa, ela é o nosso propósito, né? Uhum. Mas a gente tem esse grupo meio como uma celebração mesmo, né? Para se reunir, para estar juntas, para trocar ideia, crescer juntas. E, num determinado momento da nossa trajetória, a gente brinda muito, né, brinda tudo, a gente sentiu falta de ter, assim, sabe, um grito de guerra e nos reunimos. Qual vai ser o nosso grito de guerra? E aí, em algum momento, uma de nós, a Edna, lembrou de um discurso do Steve Jobs, que é famoso, que ele faz para os universitários, onde ele conclama essas pessoas a sempre ter fome, né? Para ter fome de tudo, de vida, de coisas, e serem um pouco loucas também. E eu acho que a gente se identificou com isso e aí virou o nosso grito. A gente sempre abre as nossas reuniões com um brinde, né? com espumante, que é a nossa bebida oficial, e a gente brinda, temos fome, somos loucas. E aí eu achei que tinha que ser o título do livro, né?
Maravilha. Inclusive a capa do livro, né? A gente não pode mostrar aqui, mas a capa do livro é um brinde, né? De Prosecco.
É, eu acho que representou bem, assim, o nosso espírito.
Isso. Bom, a loucura, como a gente sabe, é um estigma associado às mulheres que ousaram desobedecer aos padrões do patriarcado. Mas a lucidez também pode ser perigosa, né? Como lembra a escritora espanhola Rosa Monteiro, que vocês leram no clube, não é isso?
Sim,
a Rosa Monteiro, que esteve recentemente no Brasil, na Flip, e que fala sobre a loucura como a capacidade de inventar realidades, né? Uma capacidade que geralmente está associada aos escritores, às escritoras e à literatura. E por falar nessa capacidade de criação de mundos, eu queria que você contasse para a gente como é que eram os encontros do Círculo Feminino de Leitura. Porque eu tive a impressão que vocês faziam verdadeiras imersões nas histórias que vocês liam, não é isso?
É, exatamente, é. Primeiro, é só uma coisa, não é que a gente fazia, a gente continua fazendo.
Isso, é verdade.
Essa semana mesmo, há 2 dias, teve a reunião aqui na minha casa, inclusive.
Muito bem lembrado.
A gente se reúne mentalmente, né? E realmente, a Rosa Monteiro é uma super inspiração. Eu estava na Flip assistindo ela, inclusive.
Nossa,
sou uma grande fã.
Que maravilha.
Foi muito bacana. Então, as nossas reuniões, a gente foi chegando nesse formato, né? Um pouco isso que eu conto no livro. Mas elas são realmente uma celebração do livro, né? Então, a gente se prepara muito. Nós somos 11 mulheres e a gente se reúne uma vez por mês, cada mês na casa de uma, né? Sendo que a gente deixa dezembro para fazer uma festa. Então, são 11 livros por mês. E é assim, cada uma vai receber uma vez por ano. Quando a gente recebe, a gente indica o livro, a única regra é que a pessoa tenha lido o livro para não ter nenhuma surpresa, ela tem que saber pelo menos defender o livro que ela indicou, né?
Bom, e apesar de ser um círculo de mulheres leitoras, eu percebi que não há restrição a autores homens, né, nos livros selecionados. Aliás, parece que não há restrição nenhuma, né? Vocês leram de 2008 a 2023, que é o período abarcado pelo seu livro, 180 livros dos mais variados gêneros e autores do mundo todo, né? De Os Delírios de Consumo de Beck Bloom ao Sofrimento do Jovem Werther. Conta pra gente como que eram escolhidos esses livros.
Tá. Então, desde o começo, a gente tem essa coisa de não ter nenhuma restrição mesmo, né? É como eu te falei, a única regra é a pessoa que indicou ter lido o livro antes. E então, a gente, claro que a maioria são romances, mas a gente já leu ensaios, a gente já leu contos, crônicas, e está tudo bem. Esses livros são escolhidos conforme o momento, né? Eu já falei, um pouco temáticos por algumas, pelo momento de vida de cada uma. Então, é isso. Quando a pessoa está num espírito, digamos assim, mais leve, quer só se divertir, ela vai escolher um livro leve, entendeu? Que a gente já leu vários, assim, que são divertidos. É para isso. Outras vezes, a pessoa, né, quer uma discussão mais profunda. E aí, exatamente, você vai escolher uma Clarice Lispector, né, como a gente já leu Hora da Estrela. Claro que a gente percebe uma mudança ao longo do tempo. Hoje, a gente lê muito mais mulheres do que homens, não quer dizer que a gente não leia homens, mas naturalmente a gente começou a procurar autoras mais engajadas também, né? Principalmente as autoras contemporâneas. Então, eu acho que é o natural, assim, mas não há restrição, com certeza.
Essa foi parte da conversa com a jornalista Raíssa Abreu, com a Maura Campanile, sobre o livro Temos Fome, Somos Loucas. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e nas principais plataformas de podcast. Publicado pela editora Pitanga, esse livro está disponível nas livrarias, nos portais da internet e também no site da editora, pitangaeditora.com.br. Eu falo agora de três novidades que valem um espaço na sua estante. Três lançamentos muito diferentes entre si, mas que se encontram em um ponto comum. Todos falam de quem somos, de como vivemos e do que a sociedade muitas vezes prefere não enxergar. O primeiro é O Último Van Gogh, do jornalista e escritor Ednei Silvestre, publicado pela Globo Livros. O romance conecta o século XIX, com toda a dor e genialidade de Vincent Van Gogh, ao Brasil de 2024, em plena zona sul do Rio. O enredo envolve um jovem chamado Igor Brown, que luta para sobreviver entre invisibilidades sociais e o reaparecimento de uma tela perdida do pintor. É uma história que mistura arte, conspiração e escolhas de vida ou de morte. Já A Cor Que Nos Separa, do gaúcho Daniel Torneto, é um mergulho na história do racismo, da resiliência e do perdão. O ponto de partida é a fala de Theodora Borges, uma cientista premiada com o Nobel, que decide revelar a trajetória de sua família. A narrativa volta um século no tempo para mostrar a vida de Stefano Veras, um jovem criado nos Pampas em meio à pobreza, preconceitos e paixões intensas. Publicado pela VEC Editora, esse é um romance forte, que mexe com as raízes da nossa identidade e mostra como o amor pode atravessar gerações. E para quem gosta de não ficção, chega às livrarias Nobres Traficantes, do jornalista Bruno Abdu, publicado pela Zahá. Aqui o leitor vai encontrar uma investigação de fôlego sobre o tráfico de drogas na alta sociedade brasileira. Longe da violência das periferias, o livro mostra como jovens ricos, empresários e até máfias internacionais movimentam esse mercado bilionário. Abud entrevistou dezenas de pessoas, acompanhou operações policiais e revela como o crime também se esconde atrás de paletós caros e endereços de luxo. Três livros, três olhares diferentes sobre o mundo. A arte como resistência, a luta contra o preconceito e o jornalismo como ferramenta de revelação. Depois das dicas e lançamentos, vamos de poesia, com os versos de Karine Padilha.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 21 de setembro marca o Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência. Por isso, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Karine Padilha. Instituído em 2005 pela Lei 11.133, o Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão social, promover a luta contra a discriminação, garantir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, sensibilizar a sociedade sobre as barreiras que ainda existem e promover a conscientização sobre o respeito à diversidade. Em alusão à data, a edição de hoje traz obras da poetisa Karine Padilha, autista com altas habilidades, que além de psicóloga, é artista multidisciplinar. Abrimos nossa homenagem com os versos de Aqueles que Caem. Eu escrevo para os homens que não sabem ler, mas desconfiam do que dizem os poemas. Eu escrevo porque tenho urgência de enunciar aquilo que a palavra não segura, que não é letra nem vocábulo, que não cabe no espaço, que é o outro não visto e bem conhecido. Eu escrevo porque há um declive não mapeado no mundo, não um lugar, mas um jeito de cair que derruba os desconhecidos a cada segundo. Eles desabam para sempre, desabam a sós, sem ler os poemas de boas novas, porque os poemas de boas novas não são feitos para aqueles que caem, e é também porque posso cair que eu escrevo. Os textos de Karine Padilha exploram temas existenciais e psicológicos por meio de uma linguagem nostálgica, introspectiva e contemplativa. Exemplo disso encontramos no poema intitulado Domingo. Eu ergo as minhas mãos sobre um mar que eu nunca vi. Eu lavo meu rosto. É domingo. Domingo de tempos tardios. Domingo de tempos passados. De tempo nenhum a qual eu pertenci. Com os ouvidos da memória, ouço o tiar de uma máquina de costura. Desde que atei os sapatos pela primeira vez, sinto como se os pés não fossem feitos para ficar no lugar. Tenho medo da sombra que meu corpo faz. É domingo e eu nunca cresci. Fico parada debaixo daquele salgueiro, que é outro, esperando um dia que é outro. Com os ouvidos da memória ouço um aviso. Eu desato os sapatos. Eu adentro no escuro. Minha sombra desaparece. Pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas pessoas com deficiência de acordo com a Lei Berenice Piana, ou melhor, a Lei 12.764 de 2012. Para fechar nossa homenagem à poetisa Karine Padilha, ouça agora Quase. Estamos prestes a alcançar o fim, num suspiro de quase nunca, pegando fôlego nos dias de quase lá, nos sonhos que vêm tarde para os sonhadores, onde o tumulto que fala é também o que faz calar. Nas linhas de chegada, nos postos de largada, um sufoco rumo ao quê? Estamos prestes a alcançar o nunca, num suspiro de quase fim, pegando fôlego nos dias abandonados, nos sonhos que vêm tarde para os sonhadores, onde a mão que toca é também a que perde o tato. Criada em julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão visa proteger as pessoas com deficiência de toda forma de discriminação, exploração, violência e tratamento desumano. Agora você ouve P.S. Carvalho interpretando Forró da Inclusão, composto em parceria com Natanael Souza.
Na festa da vida todos têm lugar, a inclusão é o que vamos celebrar. Com respeito e amor vamos caminhar, juntos lado a lado vamos nos abraçar. Seja no sertão nordestino ou em qualquer lugar, existe um tesouro mágico pra se encontrar. Basta levar no coração amor e igualdade, praticar a inclusão, que é o nosso tesouro de verdade. Praticar a inclusão, que é o nosso tesouro de verdade.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, dê um pulinho lá no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.